Dando uma boa tarde a todos, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Esta presente, no uso de sua prerrogativa, dá ata das últimas sessões por lidas e aprovadas. Informo que o expediente foi disponibilizado eletronicamente. Passamos às breves comunicações. Inscrita para falar, deputada Ana Campagnolo. Vossa Excelência tem o tempo regimental.
Senhores deputados, cidadão catarinense que nos assiste de casa, aqueles que nos acompanham aqui na galeria também, sintam-se todos cumprimentados. E o assunto que me traz à tribuna é novamente um assunto triste, senhor presidente, um assunto que a gente já trouxe, já estamos trazendo para cá, para essa Assembleia, há 5 anos, agora é o 6º ano em que a gente bate nessa tecla e fala desse assunto. Pois bem, o vereador Fernando Cordeiro, que atualmente é presidente da Câmara de Vereadores lá de Chapecó, denunciou nas suas redes sociais e também entrou em contato conosco para expor uma situação absolutamente bizarra, porém não incomum, uma situação recorrente, não somente nesta, mas em todas as escolas de Santa Catarina, um episódio muito triste que aconteceu na escola Lourdes Lago, em Chapecó. Então, você, pai e mãe, que tem seu filho matriculado na escola estadual Lourdes Lago, de Chapecó, onde, inclusive, eu também já lecionei, já atuei como professora, veja só o absurdo dentro dessa sala de aula. Numa turma de ensino médio, primeiro ano do ensino médio, os adolescentes de 15 anos, aproximadamente 15 anos, foram submetidos a um absurdo, a uma obscenidade, por meio de uma professora de língua portuguesa. Ou seja, eu e você, que está em casa nos assistindo, cidadão catarinense, todos nós pagamos os nossos impostos esse mês para pagar o salário dessa professora. E vejam o que ela faz com o recurso público que sai do nosso bolso. Coloca, por favor, a primeira imagem. A professora de língua portuguesa passou uma atividade para os alunos e, claro, que ela quis dar uma cara de legalidade ao trabalho dela. Então, ela colocou ali, componente curricular, letramento literário com ênfase na literatura catarinense contemporânea. Aliás, ultimamente não dá mais para falar de literatura contemporânea, né? São tão poucos os bons escritores, mas enfim, né? A professora passa, então, esse roteiro de atividade, que inclui título do livro, autor, ano, editora, informações textuais, a obra tem prefácio, a ficha de leitura do livro. Tudo bem, pode tirar da tela. Uma atividade que seria comum, uma atividade que seria corriqueira, se não estivéssemos, obviamente, falando de uma professora militante. E militante de que lado? Uma militante esquerdista, porque a essência do pensamento esquerdista, a essência do pensamento revolucionário é que todo profissional, todo trabalhador, principalmente o servidor público, não é só um executador de uma função para a qual foi contratado. Na cabeça do militante esquerdista, todo professor, o carteiro, o médico do SUS, o advogado da Defensoria Pública, o promotor, todo mundo que é de esquerda não deve viver a sua vida de uma forma leve, não. Deve viver a sua vida de uma forma militante. E tudo que esse profissional fizer, onde quer que ele esteja, deve ser tendo em mente que ele é um agente de transformação social. A palavra é bonita, mas agente de transformação social para derrubar a estrutura que nós temos agora e estabelecer uma nova dinâmica de pensamento, uma nova forma das relações interpessoais, uma nova forma de governo, uma nova mentalidade, uma mentalidade esquerdista. Então, essa atividade que parece inofensiva, vejam qual foi o texto que a professora de língua portuguesa, e isso explica também, senhores pais que estão assistindo em casa, por que o Brasil tem os piores índices em língua portuguesa, leitura e interpretação de texto do mundo. É por causa de professores assim. Coloca na tela, por favor, esse lindo poema. Ironia, né, senhores? Esse lindo poema que a professora levou para os alunos de 15 anos. Eu peço licença, tomara que eu não sofra um processo por quebra de decoro, né? Mas o poema diz o seguinte. Homens velhos, cujos membros não quero, dão asco se penso em todas as putas que eles estupraram quando não me conheciam. aí eu não vou falar essa palavra porque meu pai está assistindo em casa, ele vai ficar decepcionado, que fala do fundo das calças, a bisca que não para em cima das mesas, a vagina dentada. Veja, senhores, o senhor está pagando o seu imposto para pagar o salário dessa professora, para ela ensinar isso para o seu filho. Como é que você se sente? Você se sente bem com essa informação? Coloca mais um trecho desse lindo poema. Próxima imagem, por favor. A próxima imagem diz assim: vão para casa ler Dan Brown, que acabou o espetáculo. Vão, otários, votar em Bolsonaro. Ah, tinha que ser uma pessoa que odeia o Bolsonaro. Não podia ser outra, inocente, assim, solto pelo mundo. Não, tinha que ser um esquerdista antibolsonarista. Lamber botas, seus putos, vão ser, não posso falar, os senhores me desculpem, a baixaria, mas se os senhores que são adultos aqui, eu sou a mais jovem, se escandalizam com esses termos sendo ditos na tribuna, os senhores imaginem menores de idade, dentro de um espaço público, pago com seu imposto, profissional educador pago com o dinheiro do seu imposto. E aí, continua, eu não vou ler mais, porque é uma vergonha enorme. Pode tirar da tela, por favor. Então, o vereador Fernando Cordeiro fez essa denúncia lá em Chapecó, e eu quero dar o mérito da iniciativa de investigar e denunciar ao vereador, que é nosso parceiro, nosso amigo, lá na cidade de Chapecó, conseguiu se tornar presidente da Câmara de Vereadores, tem feito um trabalho excelente, também é um recordista na apresentação de projetos conservadores aprovados no nosso estado. Coloca, por favor, o vídeo do vereador Fernando.
Recebemos essa denúncia hoje de pais. Se trata de militante. Militante que não consegue separar um espaço de educação atendendo crianças para os seus pensamentos pessoais. Não tem condição de palavras, como vocês podem ver aí nas imagens, permanecerem dessa forma atendendo alunos dentro de sala de aula. Conversamos com a direção da escola. Nem a direção, nem a escola compactuam com isso que está acontecendo lá. Realmente se trata dessa situação isolada dessa pessoa em específico, que nós já mandamos o nome e todos os detalhes diretamente ao Ministério Público. A denúncia está aqui. E eu queria dizer a vocês que a partir dessa denúncia que fizemos aqui nas redes sociais, nós recebemos mais de 10 manifestações, outras denúncias complementando a informação que nós já vimos publicado aqui. A nossa solicitação, tanto para a Secretaria quanto para o Ministério Público, é o afastamento dessa professora.
Muito obrigada. Senhores deputados, nós estamos protocolando requerimento, pedido de informação à Secretaria de Educação para saber se foi aberto um PAD, um processo administrativo contra essa professora, para saber se é a primeira denúncia, para investigar mais a fundo esse caso. E é muito interessante isso que o vereador disse. Um professor militante, doutrinador, ele nunca é réu primário. Ele sempre está incorrendo no mesmo delito toda aula. É repetido, toda semana, é sempre um motivo, seja política, filosofia, uma justificativa ele vai encontrar para militar em sala de aula. Olha as denúncias que o professor recebeu, coloca na tela para a gente. Outros alunos, ex-alunos, olha só, ano passado, essa professora passou um texto, a primeira frase do texto era assim: uma das primeiras lembranças que eu tenho é do meu pai fazendo sexo com uma prostituta. Tarari, tarará. O próximo, o poema que a professora passou para os alunos. Eu não sei se meu pai vai me deixar entrar em casa depois desse discurso, mas vamos lá. A mão da punheta é a mesma da poesia. Ambas levam ao gozo. Ótima oportunidade para aula de língua portuguesa, né? Sou aluna do Lourdes Lago e tenho aula da disciplina de português com a professora fulana, a mesma. Não é a primeira vez que ela fez isso. Uma vez ela mandou fazer um trabalho sobre tal coisa que tinha menções sexuais e políticas. Nós também lemos não sei o que lá. Eu estou escondendo o nome porque é capaz de fazerem propaganda ainda. E tivemos que fazer um trabalho sobre o mesmo. Próximo aluno, realmente ela é bem como o senhor falou, fui aluna dela por 2 anos, cada vez mais ficava enojada com as coisas que ela dizia. E um deles, inclusive, mandou um texto. Por que nós estamos falando disso mais uma vez, senhores? Por quê? No ano retrasado, nós conseguimos aprovar no final do ano um projeto que institui a Semana de Combate à Violência Institucional contra a Criança e Adolescente dentro das escolas. Uma deputada daqui dentro desse parlamento, usando aquele microfone ali da esquerda, na hora em que o nosso projeto estava sendo aprovado, disse que o projeto era uma caça às bruxas, que só servia para perseguir professores, e que era uma tremenda injustiça. Pois bem, senhores, mesmo com este projeto aprovado, essa lei em vigor, e as escolas sabendo que os alunos têm direitos e deveres, e os professores têm direitos e deveres, mesmo com esse projeto, que supostamente seria uma caça às bruxas, sendo aprovado, esses professores estão saindo impunemente. Estão fazendo esse tipo de absurdo em sala de aula sem ser punidos. Nós temos 4 projetos de lei sobre esse assunto que viraram lei. 4 leis acerca desse tema estão em vigor graças à nossa atuação. Inclusive, um decreto do governador, do ex-governador, que foi inspirado num projeto de lei nosso. Mas o que eu queria pontuar com os senhores é o seguinte: vai chegar a este plenário, outros projetos de lei de minha autoria, como, por exemplo, o 302, que proíbe a divulgação de materiais que facilitem acesso de crianças e adolescentes a imagens, músicas ou textos pornográficos e obscenos. Esse projeto foi apresentado em 2019, no meu primeiro ano de mandato. Já faz 6 anos que esse projeto está. E quem está em casa pode tentar acertar qual é o partido da deputada que está segurando o projeto para ele não tramitar. Se você pensou que é uma deputada do PT, acertou. E esse não é o único projeto do PT que a deputada está segurando. Ela está segurando também o nosso projeto 200 de 2023, que assegura aos pais o direito de escolher as atividades que seus filhos podem ou não fazer em sala de aula. Então, senhores deputados, quando esses projetos chegarem ao plenário, me ajudem a mudar essa realidade em Santa Catarina e todos os catarinenses ficarão gratos. Muito obrigada.
Feita a manifestação, deputada Ana Campagnolo. Na sequência, inscrito para falar, deputado repórter Sérgio Guimarães, vossa excelência tem o tempo de até 10 minutos.
Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos que nos assistem. Gente, a minha fala é sobre o que vem acontecendo no estado de Santa Catarina pelos planos de saúde. Nós aprovamos aqui na Assembleia Legislativa uma lei feita a 4 mãos, deputado Mauro de Nadal, deputado Júlio Garcia, deputado Sérgio Guimarães e deputado Vicente Caropreso. Pois bem, gente, todo mundo sabe que o autismo ele não tem cura e que antes do nosso projeto de lei, que já foi aprovado por unanimidade, sancionado pelo governador Jorginho Melo, os atestados de saúde tinha um prazo de validade de 6 meses das crianças com autismo. A cada 6 meses, os pais precisavam renovar esse atestado, procurar um neuropediatra, pagar R$800 na consulta, e quando conseguiam esse médico? Pois bem, essa casa fez o seu dever e aprovou. Só que agora os planos de saúde não estão cumprindo. O quê? Que o prazo do atestado de saúde indeterminado, presidente. Simplesmente os planos de saúde não estão cumprindo a lei. Mas vamos fazer apelo à Procuradoria-Geral do Estado, ao Ministério Público e ao PROCON, para que a lei seja colocada em prática. Não é possível, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprova, o governador sanciona e simplesmente os planos de saúde ignoram uma lei estadual? Por quê? O que está acontecendo? Qual é a máfia desses planos de saúde para não atender esses pais que já sofrem com tanta dificuldade, que muitas vezes não tem professor auxiliar em sala de aula? E agora uma lei que vai beneficiar cerca de 300 mil famílias no estado de Santa Catarina, eles simplesmente ignoram. Nós queremos entender o porquê, nós queremos saber o que está por trás disso. E por isso já acionamos o Ministério Público na manhã de hoje, já acionamos o PROCON estadual e vamos fazer o possível e impossível para que as famílias tenham o direito garantido, que a partir de agora, aliás, desde que o governador sancionou essa lei, o prazo de saúde dessas crianças é indeterminado, mas por capricho ou sabe-se lá Deus pelo quê, os planos de saúde simplesmente estão ignorando, estão rasgando a lei estadual, que foi aqui, volto a dizer, feita, elaborada a 4 mãos, por 4 deputados, e votada por todos aqui, por unanimidade. Então, fica aqui a minha indignação, meu repúdio aos planos de saúde, que simplesmente estão rasgando a lei, e deixando famílias angustiadas, famílias nervosas, que eu todo dia recebo reclamação, todo dia eu recebo pedido de ajuda, para que os planos de saúde cumpram a lei. É o mínimo que eles precisam fazer e eles vão cumprir. Vocês podem ter certeza disso. Obrigado, presidente.
Feita a manifestação, deputado Sérgio Guimarães, nós temos alguns outros oradores inscritos, mas devido aos compromissos de gabinete, não estão presentes no plenário. Esta presidência passa neste momento para o horário destinado aos partidos políticos e o primeiro horário pertence ao bloco Podemos, Republicano e Novo. Nós não temos ninguém inscrito a se manifestar. Na sequência, o PP, da mesma forma. PSOL, também não temos nenhum orador inscrito. PL, deputado Márcio Machado, Vossa Excelência, que falará em nome do PL, tem o tempo de até 16 minutos, deputado.
Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os nobres deputados, quem nos assiste nos canais respectivos. Nós aprovamos agora, presidente, na Comissão de Proteção e Bem-Estar Animal, nosso segundo fórum de proteção de Santa Catarina e ativistas, para que a gente possa continuar nesse trabalho que está sendo realizado em prol dos animais em Santa Catarina, que nós já conseguimos, deputado Emerson, avançar bastante. Nós conseguimos êxitos de grande magnitude, como a multa para rinha de galo, rinha de cachorro, zoofilia. Agora aprovamos o aumento significativo e o cerceamento da prática do boi, da farra do boi, que aconteceu agora em Balneário Camboriú e foi abandonado, e o grupo de resgate, de operações de resgate do GOR, através do Pedro, liderou essa grande campanha para que pudesse recuperar esse animal, só que ele está sendo abatido. Então, nós precisamos ter essa conversa mais clara com a SIDASC, porque haja vista que o animal ele não tem culpa nenhuma do que está acontecendo. Ele apenas vai e está ali. Eles pegam o animal, compram o animal, largam ele, dão um pau danado no animal. Mas o que me vem à tribuna, presidente, é que abriram as inscrições para a universidade gratuita em Santa Catarina. Um programa extraordinário, um programa que traz uma nova roupagem para quem está fazendo a universidade no sistema CAF, também beneficiou o sistema privado, que aumentou significativamente os valores para que eles pudessem participar também. Mas no sistema CAF, o cidadão, como é que eu consigo, Márcio, a bolsa? O jovem vai, faz a inscrição, passa no vestibular, processo seletivo, está fazendo o curso. E aí se cadastra no site para poder participar das bolsas. No ano passado foram 200 milhões, agora é 600 milhões. E o programa entra num ápice, esse programa idealizado pelo governador Jorginho Melo, de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Então, o cidadão que está fazendo curso de medicina pode conseguir a bolsa 100% até o término da faculdade. Então, para os alunos que estão fazendo, já estão inscritos, está aberta a universidade gratuita, no qual, do dia até o dia 23 de março, ele pode se credenciar. Então, até sábado, atenção, você que está no sistema CAF, você pode fazer o cadastro para poder fazer a triagem. Às vezes a gente recebe, deputado Pedro, padre Pedro, me ajude na bolsa. Não, eu não posso ajudar em bolsa. O político não pode indicar a bolsa. Ele entra num critério rigoroso e no qual o que nós podemos fazer é aprovamos o projeto, que foi um projeto muito importante, mas agora nós não indicamos bolsas. Então é importante ressaltar isso. Me ajude lá na bolsa. Não, não. É o direito dele. E se ele tem o direito, ele vai ganhar a bolsa até o término da faculdade. Não ganhou neste ano. No próximo ano entra um novo programa, mais recursos. Então, o que acontece? Algumas condições para inscrição. Estudantes que cursam o ensino médio num colégio particular, mas ele tem que ter bolsa integral ou parcial, ou de quem vem de colégio público. Ele tem que estar morando em Santa Catarina por 5 anos. Então, é um pré-requisito. Mas eu vim do Paraná. Ok. Mas essa bolsa, você tem que estar morando 5 anos aqui em Santa Catarina para que você possa receber. Precisa de um ajuste aqui, outro ali? Necessidade. Mas, nesse momento, é isso que está acontecendo. Então, é importante que as pessoas se credenciem. Coloque no Google Universidade Gratuita Santa Catarina. E aí, você vai entrar nesse site. Esse site que vai te possibilitar a você se cadastrar e pleitear uma bolsa de estudo. Mas você precisa estar inscrito, já ter a matrícula na faculdade. E aí está cursando, aí entra nesse programa e você vai ganhar essa bolsa e concluir. Não vai precisar. Antigamente, no meu tempo, você tinha de levar todo ano documento. Então, pegar um monte de documento do pai, da mãe, e imposto de renda, e certidão de imóveis para poder apresentar. E aí você ganha essa bolsa. Agora não, tu apresentou a documentação e até o término da faculdade você vai ter condições de concluir, realizar teu sonho e depois prestar serviços depois de cursado ou agora cursando, tu pode prestar serviço também, que é a contrapartida para que você possa ter esse benefício, que virou uma universidade pública às avessas. Então, às vezes, os estudantes, tu passa, conversa com jovens, eles não entenderam ainda muito bem. Imagine, você faz o vestibular, tu passou no curso, por exemplo, de medicina, daí consegue com a família pagar a matrícula, e aí conseguiu a bolsa, você vai ter bolsa de 100% até o final da faculdade. Quer dizer o quê? É uma universidade pública. É como se fosse, é uma universidade às avessas pública. Só que em vez de você concorrer muito mais forte, que é a concorrência de uma universidade pública, seja lá na Universidade da Fronteira Sul, seja na Universidade Federal de Santa Catarina, de Santa Maria, do Paraná, de vários lugares. Você não, você vai concorrer num sistema CAF que tu pode sim passar bem mais, apesar de, acredito eu, que agora a competitividade vai aumentar significativamente. Então é importante que a gente continue nessa linha. Outro ponto importante, presidente, aí voltando ao que mais aflora a minha alma, nós conseguimos passar pela Comissão de Finanças, um projeto de grande importância sobre os passa-faunas em Santa Catarina. Então, a partir desse momento, quando aprovado aqui no plenário e sancionado pelo governador, nós vamos ter nas próximas obras de rodovias do Estado, passa-fauna. O que significa isso? Vai ter um lugar onde os animais vão poder passar através dos corredores ecológicos. E aí a gente vai reduzir muito o atropelamento. Você passa aí nas rodovias, seja do Estado, sejam as rodovias federais, em Santa Catarina, eu não vi ainda nenhum passa-fauna. E nós podemos, sim, fazer um trabalho urgente e imediato sobre isso. Por exemplo, nós temos ali uma ponte. Então, você pode colocar uma cerca ao longo, uma boa parte antes da ponte, para que os animais possam ser direcionados para passarem por baixo da ponte. E aí é um tipo de passa-fauna. Na Bahia tem os passa-faunas em cima, onde os macacos pulam e passam de um lugar para o outro. É importante que assim eu tenha. E nós precisamos ter essa ação rápida do Estado. Outro ponto, o que acontece muito na Serra Catarinense é o assassinato dos leões baio. Então é um leão baio, um leão característico daqui. Ele vai se alimentar de uma ovelha, alimentar às vezes de um terneiro, e as pessoas estão matando esses animais. E um projeto tramitando aqui é que o Estado é responsável pelos animais, e se matar uma ovelha, matar algum animal do sítio, da fazenda, aquele cidadão, ele comprova, ele vai ser ressarcido. Vai ser ressarcido pelo abatimento do leão-baio, porque o Estado é responsável. O Estado não pode permitir que continuem ceifando esses animais extraordinários para poder ver apenas num livro, num documentário. Por quê? Porque aí o cidadão vai lá e invadiu o espaço dele, invade o espaço dele, mata os animais nessa chacina que está acontecendo aí de caça, que é proibida no Brasil, mas tem gente que continua caçando, matando, e aí vai diminuindo a fonte de alimento do leão-baio. E aí nós precisamos ter essa ação. Agora, se nós tivéssemos uma ação real, verdadeira, nós poderíamos cercar um grande espaço, por exemplo, o Parque Nacional de São Joaquim. Por que não cercar aquele espaço, como acontece, por exemplo, na África? Na África, os animais não estão soltos na rua. Tu não vê às vezes capa, né? Mas tu não vê um leão, um elefante, um rinoceronte andando no meio da cidade. Não, porque são cercados. E ali você quer acessar aquele espaço, você sabe que tem animais selvagens. Então, por que não cercar esse espaço, colocar animais que eles possam caçar? Isso é consciência, isso é ter um posicionamento de que o ser humano não é o centro do universo, e nunca vai ser o centro do universo, é apenas um ser. Aí tem calor, tem frio, por quê? Porque ele destrói, porque ele mata, ele corta a árvore. Agora estão numa sede de cortar a araucária, deputado Lunelli, araucária, com a desculpa que elas são centenárias. Existem árvores chamadas sequoias nos Estados Unidos, um parque na Califórnia. Essas árvores sequoias são chamadas árvores da eternidade. Se tivéssemos essa ideia de porque elas são velhas, tem que ser cortada, lá tem árvores de 2000, estima-se, de 2200 a 2700 anos. Então quer dizer que tem que cortar a árvore sequoia porque ela é antiga, e quando faz os estudos ainda são árvores muito jovens, que tem muito a crescer. Então nasceram antes de Jesus Cristo, 2200, 2700 anos. Tem árvores com 115 metros de altura, 115 metros de altura, um prédio de 20 andares. Então é isso que nós temos que ter essa consciência, agora está tendo essa vontade, essa gana, e eu quero ver o que vai acontecer, porque o que traz a beleza natural, o que traz a grandeza da Serra Catarinense são as araucárias, e elas devem ser respeitadas, e a gente precisa ter um, se for acontecer um manejo, que tenha um manejo real, verdadeiro, mas reduzindo o impacto do que está acontecendo. Elas têm que ser replantadas e esperar elas nascerem, porque não adianta plantar 10, 15 árvores e daí passa alguém, pisa, morreu a árvore. E aí, como é que fica? Então, essa ganância aí de colher o que não foi plantado é uma coisa que o ser humano ele vai destruindo e aí o efeito rebote da natureza é real e muito rápido. Obrigado, presidente.
Feita a manifestação, deputado Márcio Machado. Na sequência, o horário pertence ao Bloco Social Democrático, MDB e PSDB. Consulto ao Bloco. Deputado Eberson Stein falará em nome do Bloco e Vossa Excelência tem o tempo de até 12 minutos.
Senhor presidente, deputados presentes nessa sessão, a todos que nos assistem pela TV UAU e as redes sociais. No dia de hoje, senhor presidente, fomos surpreendidos na cidade de Tijucas com uma situação que nos deixa até tristes. Algumas entidades do município de Tijucas que já vêm passando por dificuldades, onde a Câmara de Município daquele de Tijucas indicou, no ano 2022 para 2023, suas emendas impositivas. E também, 2023 para 2024, suas emendas impositivas. E até hoje não foram pagas pela administração do município de Tijucas. E aí eu recebi mensagens da presidente da AMA do município de Tijucas que acende um alerta. E hoje, inclusive, alguns pais e as profissionais da AMA de Tijuca se reuniram em frente à Prefeitura de Tijuca. Se eu tiver as imagens ali, puder passar, eu agradeço.
Nós estamos na frente da Prefeitura do município de Tijucas, onde o pessoal da AMA faz uma manifestação. A gente vai trazer todos os detalhes daqui a pouquinho no Jornal VIP, às 12 horas e 30 minutos. E aí estamos fazendo a cobertura e entendendo as reivindicações.
Olha, neste momento os manifestantes começam a se aglomerar aqui na frente da prefeitura. Eles reivindicam um repasse que, segundo informações, não foi feito por parte da prefeitura. A expectativa é que o próprio prefeito, eles foram chamados para entrar na prefeitura e vão conversar com as autoridades, possivelmente o prefeito, e a gente vai informar os detalhes.
Daqui a meia hora que eu vou na PAI, que a minha financeira era bem madura. Que ela já trabalha conosco.
Isso.
Há mais de 6 anos, faz prestação de conta.
Agora não fica.
Faz tudo.
Não fica ouvindo esse povo aí. Eu estou pensando agora.
Eu estou
na intenção do governo.
Agora eu volto.
Certamente tem a condição do município. Você pode ser
trabalhando. Isso aqui é pela necessidade.
Mas não tem saída.
Sai no final do ano.
Até lá. Obrigado.
É uma situação difícil, estou até de cama, sistema nervoso abalado, só choro, devido às emendas impositivas. Nós temos quase 600 mil na mão do prefeito e ele se recusa a pagar. Já foram...
São quase 600 mil, senhor presidente. que a administração do município de Tijucas não paga para a AMA. E aí, a gente se pergunta, deputado Antídio, você que foi prefeito da cidade de Jaraguá do Sul, eu que fui prefeito da cidade de Porto Belo, impositiva tem que ser paga, é imposta. Todo início do ano, final do ano, tem que ser paga as emendas. São 600 mil reais e a AMA de Tijuca está prestes a fechar as portas porque não recebe as emendas impositivas no município de Tijucas. Me desculpe, senhor prefeito de Tijucas, meu amigo, foi meu professor. Agora tem que atender e tem que pagar. Lá, Santa Maria da Paz, a mesma coisa, município de Tijucas, não recebeu as emendas de 2023 e 2024. A PAI do município de Tijucas também não recebeu as suas emendas impositivas daquele município. O município, quando está com as contas em dias e também com pagamentos em dia, a gente tem que ficar feliz. Agora, a população de Tijucas não está feliz. A população da AMA, daquela causa autista do município de Tijucas, não está feliz. Precisa, com certeza, de uma ação rápida do prefeito que pague essas emendas para que a AMA de Tijucas não feche as portas. Fiz um requerimento, solicitei um requerimento à nossa assessoria, pedindo explicações ao prefeito de Tijucas, sim, para saber o porquê não foi paga essas emendas, principalmente dessas entidades tão importantes no município de Tijucas. Senhor presidente, também quero relatar aqui a nossa audiência que tivemos ontem na cidade de São Paulo, onde visitamos a Guarda Municipal de São Paulo, uma guarda que tem há muitos anos instituída naquele município, ou seja, na Grande São Paulo, na qualidade de coordenador da Frente Parlamentar em apoio às guardas municipais. Essa audiência foi um passo significativo em busca do conhecimento e troca de experiência, principalmente, senhor presidente, no que tange especialmente os portes de armas, pois alguns municípios de Santa Catarina vêm enfrentando muitas dificuldades para ter os portes de armas através da Polícia Federal. Nos acompanharam lá o Arlon da Silva e também o Fabrício Vieira, que é da Sindi Guarda de Santa Catarina, onde fomos recebidos pelo comandante Agapito Marques, o subcomandante Wilson Batista dos Santos, o inspetor superintendente Luiz Antônio Camargo e o inspetor superintendente Celso Vitale. Tivemos lá uma grande experiência naquele momento, junto com aquela guarda municipal, onde essa guarda municipal também tem ali no seu quadro de funcionários dos guardas municipais, também conta com a guarda ambiental, as operações especiais, o trabalho em drones, proteção à mulher, canil, monitoramento escolar. Então, são mais de 7 mil agentes da guarda municipal que fazem um grande trabalho na cidade de São Paulo. Então, senhor presidente, eu quero agradecer aqui o nosso presidente da Assembleia, a nossa coordenação, a nossa frente parlamentar em defesa das guardas municipais de Santa Catarina, dos municípios de Santa Catarina, que a gente quer ampliar ainda mais, porque nós existimos o estado mais seguro de Santa Catarina, nós também teremos que ter nos municípios, Antídio Lunelli e deputado Márcio Machado, guardas municipais eficientes, com apoio, que a gente tem apoiado também algumas guardas municipais já aqui no estado, como de Itapema, como também de Itajaí, como de Balneário Camboriú, de Porto Belo e todas as guardas de Florianópolis, onde a gente tem aí a proposta da construção de um centro de treinamento das guardas municipais para ser aqui em Santa Catarina, ou seja, em Florianópolis, e a gente vai trabalhar com certeza para apoiar e muito as nossas guardas municipais. Muito obrigado, senhor presidente. Forte abraço.
Feita a manifestação, deputado Emerson Stein. Deputado Lunelli, Vossa Excelência estava inscrito, não gostaria de ocupar esse restante de tempo, 6 minutos, para Vossa Excelência. Nós colocamos 6 minutos, deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero cumprimentar aos colegas deputados e deputadas e aos catarinenses que acompanham o trabalho. De novo, vamos aguardar um retorno da energia. Posso continuar? Pois é. Então, hoje eu quero trazer três temas para reflexão. Temas que sei que preocupam muito os catarinenses. O primeiro tema, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, está se tornando um sério candidato ao título de profeta. Quando disse que Lula e o PT queriam voltar à cena do crime, ele acertou na mosca. As empreiteiras que protagonizaram o maior escândalo de corrupção da história do Brasil e depois devolveram bilhões de dinheiro surrupiado dos cofres públicos, agora estão pedindo esse dinheiro de volta, devidamente corrigido, claro, e estão fazendo negócios com o governo Lula. A retomada de obras da refinaria de Abreu e Lima, um antro de corrupção e de calote da Venezuela, nos dá uma amostra do que está acontecendo. Os novos contratos assinados com as novas empreiteiras Andrade Gutierrez e Novanor, a antiga Odebrecht, somam 12 bilhões. 12 bilhões do dinheiro do contribuinte, nosso dinheiro. Uma rápida pesquisa sobre o envolvimento das duas empresas em atos de corrupção deixa claro que no Brasil, o PT, a impressão de que nós temos é de que o crime realmente compensa. Vamos fazer uma breve recordação. O esquema de corrupção ligado à Petrobras e investigado pela Operação Lava Jato, a partir de 2014, foi confirmado por 5 funcionários do alto escalão da estatal em delação premiada. Os ex-executivos ainda aceitaram devolver 279 milhões de reais ao Tesouro e à Petrolífera. Do total de recursos devolvidos, 244 milhões de reais foram oriundos de propinas obtidas pelos executivos e eram mantidos em contas no exterior, em dinheiro vivo e na forma de terrenos e até de carro importado. O restante correspondente a valores de multas pelos crimes cometidos. Nos acordos de delação, os ex-funcionários da Petrobras apontaram as maiores empresas do setor de infraestrutura brasileiro como pagadores de propina. Em uma ação inédita no país, a Lava Jato investigou e prendeu presidentes e dirigentes das gigantes da construção entre 2014 e 2015. Com o prosseguimento das investigações executivos da Camargo Correia, Andrade Gutierrez e Odebrecht, passaram a confessar os pagamentos ilegais e assinaram delações. As empresas firmaram acordos de leniência, mas estão de volta à cena do crime. O ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, foi o primeiro ex-integrante da cúpula da estatal a dizer que um cartel de empreiteiras dominou as obras bilionárias da petrolífera a partir de 2006. Costa admitiu ter recebido milhões em propinas sobre os contratos da estatal com essas empresas e contou que recebeu o dinheiro em shoppings e em casa. Ao formalizar a delação, o ex-diretor renunciou a 2,8 milhões de dólares que estavam em uma conta nas Ilhas Caimã e a 23 milhões de dólares depositados na Suíça. Depois, a Lava Jato fechou acordos de colaboração com o ex-diretor da área internacional da estatal, Nestor Cerveró, e os ex-gerentes da Petrobras, Pedro Barusco e Eduardo Musa. Em novembro de 2015, Cerveró concordou, por exemplo, em entregar 1 milhão de libras que eram mantidas em contas na Inglaterra. O ex-diretor também aceitou devolver os outros 495 mil dólares que estavam em uma offshore nas Bahamas e 6,7 milhões de reais, o equivalente ao valor de 2 apartamentos que o ex-dirigente mantinha em Ipanema, no Rio de Janeiro. Agora, estas empresas voltam a ter contratos bilionários com a União e querem que a gente acredite que nada de errado aconteceu no passado. O que aconteceu foi o maior crime de corrupção da história desse país. E estes mesmos atores estão de volta à cena do crime. A sociedade e as instituições precisam estar atentas para evitar um novo assalto aos cofres públicos. O segundo tema que trago aqui para esta tribuna hoje, senhor presidente, no final de semana que passou, a Polícia Militar do Estado de São Paulo teve muito trabalho com as famigeradas saidinhas temporárias de apenados. Dos 417 presos que receberam o benefício, que foi o primeiro de 2024, 155 foram presos em flagrante por...
Mais 30 segundos, deputado.
Porque estavam cometendo novos crimes. Em 2023, pelo menos 2.700 presos que receberam o benefício da saidinha não voltaram, incluindo chefes de facções criminosas. Isso aconteceu no Brasil inteiro. Querem saber um dos motivos para a concessão da famigerada saidinha? Quem defende essa aberração acha que indo para a rua em datas específicas, o preso vai se ressocializar. Está provado...
Mais 30 segundos, deputado, para concluir.
Ok. Está provado que isso, na verdade, e na maioria dos casos, temos que proteger a sociedade quando a impunidade imperra. É o cidadão de bem, o trabalhador, a trabalhadora, os jovens, as crianças e os idosos que estão em risco. Precisamos de um sistema que recupere a parcela de presos para que esta disposta a isso, mas não...
Muito bem, deputado Lunelli. Na sequência, nós temos ainda o bloco União, PSD e PTB. Nós não temos nenhum orador inscrito. E, por fim, o bloco Democracia, Inclusão Social, Igualdade, PT e PDT. Da mesma forma, não temos ninguém para fazer a sua manifestação. Desta forma, esta presidência, ela suspende a presente sessão até às 16 horas, no horário destinado à ordem do dia. Está suspensa a presente sessão.
Reaberta a sessão, passamos à ordem do dia. Vou fazer uma inversão de pauta. Enquanto isso, peço para os senhores e senhoras deputados para que registrem as suas presenças, quem não registrou a presença. Pedido de informação. Pedido de informação 47, autoria deputado Ivanatz, solicitando ao secretário de Estado do Turismo informações acerca do recebimento ou não de pagamentos referentes aos eventos realizados no Centro de Eventos de Balneário Camboriú. É em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 46, autoria deputada Jana Guedes, manifestando apelo à senadora Leila Gomes de Barros Rego para que empreenda esforços para a aprovação do projeto de lei 2748 de 2021. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 47, autor deputada Jana Guedes, manifestando apelo ao secretário de Estado da Educação pelo empreendimento de esforços visando a continuidade do projeto Taxidermia, uma evidência bela de biodiversidade, da Escola de Educação Básica Governador Bornhausen, localizada no município de Arroio 30, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Votação. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 223-2021. Autoria, deputada Paulinha. institui o Programa de Proteção à Mulher Gestante das Forças de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina, com emenda modificativa e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Relatoria deputada Ana Campagnolo, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, Relatoria deputado Lunelli, Comissão de Segurança Pública, Relatoria deputada Luciane Carminati, em discussão.
Senhor Presidente, se me permite.
Com a palavra a autora, a deputada Paulinha.
Muito brevemente, eu quero, por primeiro, agradecer aos colegas deputados e deputadas que fizeram um esforço de, neste mês de março, analisar matérias que versam sobre a questão de gênero, da proteção da mulher, do empoderamento da mulher. E isso foi construído a despeito de bandeiras ideológicas, senhor presidente. Esse nosso projeto é um que vem ao encontro da proteção da mulher policial, mas mais que tudo, mais que discutir essa matéria em específico, eu gostaria de deixar esse, reunir o meu esforço nesse tempo de fala para, de fato, agradecer a todos os parlamentares que, no seu conjunto, na sua totalidade, contam com a força da mulher presente nas suas vidas, nas suas famílias e também nas suas equipes, nos seus gabinetes. E todos os colegas foram muito generosos nas análises. Dizer também que o propósito que vem se edificando aqui por meio da Secretaria da Mulher, que é um órgão vinculado à presidência, criado sob a tutela do nosso presidente Mauro de Nadal, que tem sido um apoiador inconteste da causa feminina, das causas da mulher, tem um único objetivo, senão abstrair todas as nossas diferenças ideológicas da pauta de gênero e das correntes mais diversas, fortalecer projetos que, de fato, permitam que nós tenhamos ambiente de vencer as violências e os preconceitos ainda que vivemos nos nossos tempos de hoje. Então, eu quero, senhor presidente, deixar essa minha manifestação de agradecimento à Vossa Excelência, aos membros da mesa diretora que aceitaram essa proposição da Secretaria da Mulher de dedicar um dia para que projetos dessa autoria, desse cunho, né, que versem sobre a mulher fossem analisados. Dizer que nós temos muitos outros projetos, são mais de 25 projetos de lei, muitos deles na iminência de se consagrarem prontos para o plenário, que seguem nas discussões da comissão, e reiterar o meu pedido aos colegas que ainda no mês de março nós tenhamos fôlego de aprovar novas matérias nesse sentido, né? Eu vejo que o parlamento se enobrece quando consegue trazer uma causa para a sociedade catarinense a despeito de divergências e diferenças ideológicas, né? E também reiterar aqui, senhor presidente, que no dia 25 agora, por aprovação desse colegiado, e eu destaco, não é uma atividade específica do gabinete da deputada Paulinha, da deputada Luciane, mas do parlamento, nós teremos uma sessão como forma de lançar a campanha que foi apresentada a Vossas Excelências. Hoje, todos os gabinetes devem receber camisetas que foram patrocinadas pelo Parlamento Estadual para o lançamento da nossa campanha que chama Mulher, o voto que muda a política. Esta campanha será lançada agora, no dia 25, com a representação feminina da nossa vice-governadora, das presidentes de órgãos no nosso Estado, que figuram hoje em posições de liderança estratégica, e com a presença, evidentemente, do presidente Mauro de Nadal, nós não abrimos mão da presença de Vossa Excelência, o convite fica estendido a todos os parlamentares aqui, com o propósito de fazer essa discussão. A campanha Mulher, o voto que muda a política, não tem como sentido apenas estimular candidaturas femininas. Ela quer também trazer essa discussão do voto da mulher de modo específico nos cenários de parlamento, para que nós possamos ter como meta futura, em cada um dos 295 municípios, ao menos uma presença feminina nos parlamentos municipais também, para que a mulher também analise no cenário eleitoral das cidades a perspectiva de eleger, dentre os seus candidatos, uma mulher para que leve esta voz nos municípios e em conjunção, né, com os homens também, possam trabalhar com mais força e vigor para a sua cidade, para os seus municípios. Muito obrigada, senhor presidente.
Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 167/2022, autoria deputado Vonney Weber, dispõe sobre a remoção de agente de segurança pública durante o período de aleitamento materno no âmbito do Estado de Santa Catarina. Este projeto está sendo retirado de pauta a pedido do autor, deputado Vonney Weber. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 78/2023, autoria deputado Ivan Nats. Acrescenta texto ao artigo 1º da Lei 18.614/2022, que institui o Dia Estadual de Terapeuta Capilar e Tricologista, passando a incluir a profissão de terapeuta em saúde dos cílios, com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria deputado Fabiano da Luz, comissão de saúde, relatoria deputado José Milton Schaefer, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 433/2023, autoria deputada Vanessa da Rosa, institui o dia 20 de novembro como dia estadual da consciência negra, dá outras providências e altera o anexo único da lei 18.531/2022, que consolida as leis que institui datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do Estado para incluir a referida data alusiva no calendário oficial do Estado de Santa Catarina. Este projeto de lei está recebendo uma emenda em plenário, retorna à respectiva comissão e fica prejudicada a discussão e votação na tarde de hoje. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 517/2023, autoria deputada Luciane Carminati, altera o anexo único da lei 18.531, que consolida as leis que institui datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do Estado para acrescentar o Dia Estadual das Mulheres na Ciência, com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Fabiano da Luz, Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação, relatoria deputado Fabiano da Luz, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 25/2024, autor deputado Neudi Sareta, declara de utilidade pública a AMAR, Associação de Mulheres de Araranguá, e altera o anexo único da lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para fazer constar nele o nome de tal entidade. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Vonney Weber, Comissão de Educação e Cultura, relatoria deputada Luciane Carminati, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Eu quero fazer um pequeno registro em agradecimento, mas ao mesmo tempo destacar uma ação importante desta casa, que foi a nossa criação das bancadas regionais no ano passado, instituída por lei, mas, acima de tudo, a distribuição daqueles 80 milhões que nós compactuamos com todos os senhores líderes e também com todos os nossos coordenadores regionais das bancadas, destacar a importância destes atos. Ontem eu estive a convite da bancada do Vale, né, acompanhado pelos nossos deputados de Blumenau, deputado Napoleão Bernardes, deputado Egídio, deputado Marcos da Rosa e também deputado Ivan Nats, representado por seu assessor, fazendo a distribuição de dois importantes recursos para dois importantes hospitais que atendem toda uma grande região com especialidades importantíssimas, um deles atendendo transplantados, né, transplantes no Estado de Santa Catarina, que é uma referência nacional. E deu para se perceber nessas reuniões, nesses eventos, a satisfação desses administradores dos hospitais de estarem recebendo este gesto importante do Parlamento catarinense para com essas entidades que prestam um serviço de extrema excelência para, numa situação para todo o nosso Brasil, que são atendidos naquela unidade hospitalar. Então, a importância da sensibilidade do parlamentar em estar percebendo nesses locais no interior do estado de Santa Catarina, projetos tão importantes como estes, projetos que marcam a história catarinense e que com esse recurso conseguem cumprir a sua missão, conseguem atender mais pessoas, conseguem levar esperança às famílias de Santa Catarina. Então, agradeço a vocês pelo gesto. Estive lá a convite de vocês, representando esta casa, representando os 40 deputados, mas, acima de tudo, fazendo valer a força das nossas bancadas regionais, que estreia uma grande ferramenta de trabalho e faço votos para que esta ferramenta consiga se fortalecer cada vez mais. Parabéns a vocês pela iniciativa da distribuição para as entidades e muito obrigado também pelo convite a esta presidência, em nome de toda a mesa diretora, de estar lá participando deste momento importantíssimo. Pela ordem, deputado.
Senhor presidente, pela ordem.
Fernando Krelink.
Em nome da nossa bancada do MDB, mas também da bancada do Norte, nós gostaríamos de parabenizar o senhor pela atitude. Se nós tivermos essa disponibilidade e oportunidade de repassarmos recursos, principalmente para a saúde do Estado de Santa Catarina, se deu porque em algum momento o senhor teve essa missão, nos deu essa missão com o orçamento trabalhado aqui dentro da LESC. Então, eu quero agradecer de uma forma muito carinhosa, em nome da nossa bancada, que através da bancada do Norte, nós conseguimos disponibilizar 14 milhões de reais para a região, e desses 14 milhões, uma parte muito importante, que vai auxiliar o governo do Estado nas cirurgias eletivas, na compra de equipamentos para alguns hospitais filantrópicos. Então, parabéns pela sua atitude e pela sua ação, que refletiu aí em boas ações em todo o Estado de Santa Catarina.
Senhor presidente, questão de ordem. Também quero aqui parabenizar o presidente, em nome da bancada do Vale do Itajaí, e que ontem foi visitar a nossa região, levando sim esse recurso para os hospitais Santo Antônio, Hospital Santa Isabel, e assim como os outros deputados também destinaram para a área da saúde, a UPA 24 horas do município de Porto Belo, área de educação, município de Bombinhas, infraestrutura também por outros deputados, e essa importância desses recursos de bancada destinados aos municípios das suas regiões é de suma importância. Então, parabéns pelo seu ato, parabéns pela sua presença também na região, e tenho certeza que o senhor vai estar em outras regiões para entregar esse recurso importante para Santa Catarina e ao governador do Estado, Jorge de Mello, que também publicou esses atos em portaria. Muito obrigado, presidente.
Deputado Márcio Machado.
Obrigado, presidente. Quero cumprimentar a Vossa Excelência. Deixou um marco para Santa Catarina, deixou um legado para o desenvolvimento regional. Aqui, em nome da bancada da Serra Catarinense, em nome do deputado Berlanda, deputado Sérgio Mota, Lucas Neves, em meu nome, com recursos de grande monta para infraestrutura, para hospitais, alavancou de fato essas áreas tão importantes e estratégicas. Então, parabéns, em nome da nossa bancada, a Serra lhe aplaude de pé por essa iniciativa tão importante de Vossa Excelência e da mesa diretora também. Obrigado.
Deputada Luciana Carminati.
Como coordenadora da bancada do Oeste, eu quero enaltecer não só a atitude do nosso presidente, mas a importância de termos o presidente da bancada do Oeste como membro. Isso é muito importante e motivo de orgulho. Nós somos em 9 deputados, então veja que esses 2 milhões virou 18 milhões, que não existia. Então, a gente precisa reforçar o nosso agradecimento e a importância que tem essa novidade, porque as bancadas começaram a se constituir na última legislatura. E da última legislatura para agora é pouco tempo, e nós já temos recursos definidos do orçamento da Assembleia, que inclusive já foi definido o prazo de pagamento. Então, essa é uma outra boa notícia que eu gostaria de, em nome da coordenação da bancada do Oeste, agradecer muito a Vossa Excelência.
Deputado Pepe Colasso.
Senhor presidente, também em nome da bancada do Sul, que eu coordeno a bancada do Sul, também parabenizar a presidência dessa casa, em nome do presidente Mauro, por essa atitude de conquistarmos recursos para levar para a nossa região, como em toda a região catarinense. Não é diferente os atos que nós tomamos no Sul catarinense, com obras destinadas a projetos importantes para o desenvolvimento do Sul catarinense, como investimentos nos nossos hospitais municipais, que chegaram a receber essas emendas regionalizadas, anel viário da cidade de Tubarão, aquisição de carros elétricos para a prefeitura de Criciúma, investimentos no extremo sul de Santa Catarina, todos os deputados muito preocupados com obras regionalistas que impactam no desenvolvimento da nossa região sul. Tenho visto que essa normativa intitulada pela presidência vai fazer com que nós estejamos discutindo grandes projetos para o desenvolvimento do nosso Estado.
Mais um minuto, deputado.
Só para fechar, parabenizar o presidente por essa oportunidade dessas bancadas estar discutindo esses grandes projetos.
Deputado Napoleão Bernardes.
Caro presidente, nós da bancada de Blumenau, deputado Egídio, eu, deputado Marcos da Rosa, deputado Ivan Artes, em primeiro lugar agradecemos a sua pronta disposição em estar em Blumenau, acompanhando em loco e presenciando aquilo que foi oportunizado através de uma ação da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, por intermédio da sua presidência e da mesa diretora. E é importante recapitular, fruto de um esforço conjunto dos deputados, da gestão da casa, dos colegas servidores, nós tivemos um esforço de economia. E essa economia foi revertida diretamente onde os catarinenses mais precisaram. Quando houve o mutirão para fila zero em termos de cirurgia, lá compareceu a Assembleia Legislativa com recursos direto para os catarinenses que mais precisavam. Quando houve um primeiro episódio de enxurradas, lá compareceu pela primeira vez a Assembleia Legislativa com recursos direto para aqueles municípios que mais precisavam. Quando pela segunda vez houve um grande conjunto de enchentes por toda Santa Catarina, lá estavam os recursos da Assembleia Legislativa.
Mais um minuto, deputado.
Diretamente para os municípios que mais precisaram. E ao final, fruto da visão da instituição das bancadas regionais, essa oportunidade de atender a projetos macroestruturantes de cada região, como Vossa Excelência teve a oportunidade de testemunhar ontem. Um dos hospitais, referência para 54 municípios. Outro, em alguns procedimentos, para Santa Catarina como um todo e até para o Brasil. Isso com recursos da Assembleia Legislativa. Por isso, fizemos questão de pessoalmente permitir ao presidente, representante de todos nós, que testemunhasse o que o fruto da gestão interna tem permitido de alavancagem à vida real das pessoas de Santa Catarina. Por isso, em nome dos deputados de Blumenau e da bancada do Vale, a nossa gratidão pela sua agenda de trabalho ontem junto conosco.
Pela ordem, senhor presidente, se me permite...
Deputada Paulinha.
De forma muito breve, também reiterar a manifestação já externada pelo nosso coordenador da bancada do Vale. Eu penso que Santa Catarina traz uma inovação para os parlamentos estaduais com essa condução, que naturalmente é justo dizer, fomos partícipes na mesa diretora, os deputados que vêm se organizando, mas o ideário dessa construção partiu de Vossa Excelência, do presidente Mauro do Nadal, é importante fazer esse destaque, e mais do que o benefício dos recursos que estamos recebendo, nós estamos conseguindo estabelecer um ambiente de diálogo verdadeiro dentro dos problemas que a nossa região vive. E quero também aqui enaltecer o trabalho do deputado Emerson, que tem sido muito coerente e presente nas pautas. Ele nos chama diuturnamente para que a gente discuta temas comuns. Tem feito uma presidência que merece o nosso aplauso.
Mais um minuto, deputada.
Destacar que se temos hoje essas iniciativas e esses recursos para bancadas, é muito pela anuência de Vossa Excelência, então eu lhe agradeço por isso.
Na verdade, o agradecimento que foi a mim direcionado, eu quero dividir com todos vocês, porque o fruto do trabalho da gestão, ele não acontece somente na presidência da casa, ele acontece também nos gabinetes, e a nossa legislatura tem se pautado numa coerência muito forte com aquilo que é a esperança do cidadão catarinense, que é aplicarmos bem o recurso público, que é fruto do imposto do catarinense. Então, toda esta economia que nós geramos no ano que passou, ela está sendo revertida para a sociedade de Santa Catarina, quer seja em alguma ação, fim, do governo do Estado, ou até mesmo direcionado, como é o caso das emendas, tanto as emendas individuais, quanto esse que nós estamos estreando aqui no Parlamento Catarinense, que são as emendas de bancada regional, né, que é algo inovador, como foi aqui frisado. Mas é fruto do trabalho de todos nós, deputados, da nossa equipe, que nós temos nos nossos gabinetes, da equipe da casa, do servidor concursado, do servidor terceirizado, que está aqui também prestando um trabalho de excelência, dos nossos estagiários, que também, de uma forma direta, nos ajudam, dos comissionados que nós temos à disposição desta casa. Então, todos nós, irmanados, conseguimos dar um resultado positivo para a sociedade catarinense. Então, isso aqui é fruto de todos nós e também um trabalho de articulação da mesa diretora da casa, juntamente com os coordenadores de bancada. Pela ordem, ouço o deputado Mário Mota.
Presidente,
parabenizo por essa iniciativa. O deputado Napoleão falou em nome da bancada do Vale, mas certamente a bancada da Serra também se fez presente. O deputado Márcio Machado já também usou da palavra para agradecer e enaltecer. E eu peço licença para dar uma guinada rápida no assunto e apenas fazer um registro. Hoje pela manhã, a comissão mista que acompanhou todas as perícias que levantaram os motivos pelos quais o reservatório da Casan estourou no dia 6 de setembro, terminou seu trabalho e acabou entregando à sociedade, em nome da Assembleia, um relatório de 145 páginas, depois de analisar quase 7 mil folhas de outros documentos, de realizar 11 sessões, 11 reuniões com 10 oitivas e ter, naturalmente, cumprido o seu papel. Eu gostaria de registrar o agradecimento pelo apoio de todos, a começar...
Mais um minuto, deputado.
Obrigado. A começar pelo presidente Ivan Nats, pelo vice Marquito, pelas presenças marcantes do deputado Lunelli e do deputado Maurício Peixer. E gostaria de dizer aos nossos colegas que estaremos encaminhando para todos eles um arquivo com esse relatório para que todos possam tomar conhecimento do trabalho que foi feito e, naturalmente, compreenderem o que levou, infelizmente, àquele episódio na madrugada de 6 de setembro do ano passado. Era o registro que eu queria fazer, agradecendo a nossa equipe e, naturalmente, o apoio dos demais colegas da comissão. Muito obrigado, presidente.
Esta presidência comunica e encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações de números 167 a 175. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra deputado Lunelli. Vossa Excelência, encontrem aberto aqui para fala. Inscritos ou partido? Deputado Egídio.
Senhor presidente, colegas deputados, deputadas, visitantes, também vocês que nos acompanham presencialmente. Meu reconhecimento hoje aqui é para o governo Jorginho Melo, que está trabalhando muito pela segurança de Santa Catarina, para que o nosso estado continue sendo o estado mais seguro do país. Nós já possuímos as melhores polícias do Brasil. E por que eu estou afirmando isso? Porque hoje, depois de muito trabalho, muita articulação, muita conversa, nós conseguimos que o grupo gestor do governo aprovasse a criação dos departamentos de investigação criminal, as DICs, em cidades de Santa Catarina, que contam com mais de 200 mil habitantes. Senhoras e senhores, nós estamos falando aqui de mais policiais especializados no combate ao crime organizado para atender esses crimes mais graves nos grandes centros urbanos e que estão sendo praticados cada vez mais por organizações criminosas, quadrilhas que vêm de outros estados da federação para praticar os crimes aqui. Ganho catarinense, pois cada vez mais nós conseguimos reduzir os índices criminais aqui do nosso estado. E nessa decisão do colegiado, ficou aprovado que cidades entre 200 e 300 mil habitantes tenham 3 delegacias especializadas. E nas cidades com mais de 300 mil habitantes, serão 6 delegacias especializadas no combate ao crime organizado. Portanto, a partir dessa reorganização, a Polícia Civil de Santa Catarina contará com delegacias de Polícia Civil, a depender do tamanho da cidade, 1ª, 2ª, 3ª delegacia de polícia, além das delegacias especializadas na proteção da criança, do adolescente, da mulher e do idoso, na proteção às novas DICs, criadas agora pelo Conselho Gestor, aprovadas pelo Conselho Gestor no dia de hoje, e também as centrais de plantão policiais, que são as unidades que atendem 24 horas por dia o cidadão catarinense. Aproveito para parabenizar o papel e o trabalho do nosso delegado-geral da Polícia Civil, doutor Ulisses Gabriel, juntamente com a sua equipe de policiais civis, pelo excelente trabalho à frente da nossa instituição. Instituição essa que eu tenho muito orgulho em sempre afirmar e participar e pertencer. Os números da polícia hoje mostram, refletem a realidade, que é o trabalho e dedicação dos nossos policiais civis. Portanto, também é importante mencionar aqui o comprometimento dos secretários Cleverson, da Casa Civil, o secretário Vânio, de Administração, e também o secretário Marcelo Mendes, da Casa Civil, e o Cleverson, da Fazenda. Sem o trabalho e comprometimento deles e também de todas as suas equipes, que estão imbuídos em servir o catarinense, seria mais difícil que esse processo, que às vezes é muito moroso, tivesse a celeridade que aconteceu. Próximo passo agora é a edição de um decreto executivo por parte do governador Jorginho Melo, para que tenham início essas DICs, esses departamentos de investigação criminal, e cada vez mais o catarinense, o nosso estado, seja referência, não só para o Brasil, mas como já o é, para o mundo, com centenas de crimes graves muito rapidamente sendo elucidados pelos policiais, pelo trabalho árduo de toda a Organização de Segurança Pública de Santa Catarina, mas falando especificamente no combate e na investigação dessas organizações. Ganham aqui as forças de segurança, que pelo trabalho do governador sempre impulsionou o trabalho da Polícia Civil, e fica claro, mais uma vez, aqui em Santa Catarina é tolerância zero contra o crime. Aqui em Santa Catarina o crime não tem vez. Obrigado, senhor presidente.
Ainda em explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra a deputada Paulinha. Deputado Rodrigo Minotto, pelo tempo de até 10 minutos.
Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, boa tarde, é uma alegria a gente poder retornar a essa Casa Legislativa depois de um período de 30 dias de licença e o tempo passa rápido. Quero aqui também aproveitar essa oportunidade para cumprimentar a nossa suplente de deputada vereadora Jana Guedes, do município de Videira, que muito bem representou o nosso partido, o PDT, e representou a sua cidade, a sua região, o estado de Santa Catarina, com o seu brilhante trabalho nesse período. De forma ativa e altiva, trabalhou incessantemente, de forma que pôde buscar os resultados que ela gostaria nesse período. Mas, presidente, a alegria de estar aqui hoje e a tristeza de fazer uma comunicação. Realmente, hoje, embora esse momento que estamos retornando, é um momento triste para o sul do estado e para o estado de Santa Catarina. Hoje a nossa região amanheceu incrédulo com o falecimento do amigo e jornalista Silmar Vieira. Sua voz marcante no rádio, compartilhou conhecimento em todas as áreas, especialmente sobre a agricultura e pecuária do nosso estado. Um exímio conhecedor dessa causa. Meu contemporâneo e conterrâneo deixa um legado de fãs que desde 1994 acompanharam o seu trabalho nas rádios da nossa região. Forquilinha perde um filho querido, o Silmar, da Rádio Dourado, do Portal EG Plus, do jornal Volta Grande. Uma pessoa diferenciada, inteligente e sagaz. Um ser humano de um coração enorme e uma generosidade presenciada diariamente por seus amigos e seus familiares. Silmar, com 50 anos de idade, deixará saudades como um respeitado jornalista que se tornou ao longo das últimas décadas. Há 3 anos, descobriu um câncer no pâncreas, lutou bravamente e viveu intensamente esses últimos anos. Soube compreender o momento que vivia e construiu sua passagem de forma serena e equilibrada. Em certa entrevista recente, disse o seguinte: a morte é necessária para encontrar a eternidade. Poucas pessoas têm essa lucidez da passagem que cada um de nós passará por esse momento. Quero aqui expressar o meu sentimento de pesar a toda a família, a todos os amigos, a todos aqueles que acompanharam o trabalho do Silmar Vieira. Descanse em paz, meu amigo, que o grande arquiteto do universo possa te dar e receber de braços abertos e com um sorriso no rosto, que era a sua característica marcante. Deixo aqui essa mensagem simples, mas realmente de coração partido. Muito obrigado, senhor presidente.
Pelo tempo de até 10 minutos, em explicações pessoais, fará uso da palavra o deputado Matheus Cadorim.
Obrigado, senhor presidente, nobres colegas deputados, deputadas. Hoje é um dia muito feliz. Hoje nós abrimos as inscrições do segundo ano do programa Você Decide, o nosso programa inédito no Brasil inteiro, para que a população possa escolher, através do voto direto, a destinação das emendas parlamentares. Afinal de contas, emenda também é dinheiro de imposto, e nada mais justo que a população possa escolher o destinamento destes recursos. Então, inicia-se hoje, no dia 19 de março, as inscrições, e vão até o dia 30 de agosto, as inscrições no site mateuscadorim.com.br/vocêdecide, e lá você encontra também todas as outras informações necessárias para entender exatamente como vai funcionar o nosso programa. Porque no nosso entendimento e no nosso mandato, nós vamos sempre respeitar o dinheiro do pagador de impostos. E no ano passado nós tivemos 246 projetos, foram destinados mais de 5 milhões de reais em emendas, 30 desses projetos foram levados para votação popular, e esses projetos se espalharam pelo Estado de uma forma muito bonita. Em cidades que a gente sequer tinha tido contato ou voto, lá estava o recurso sendo destinado por conta da tecnicidade apresentada e porque a população entendeu e foi engajada pelas instituições ou pelas prefeituras para a destinação de recursos. Saiu caminhão de bombeiro para Ilhota, saiu recursos para o Hospital Marieta em Itajaí, saiu dinheiro para Joinville, saiu recurso para a cidade de Rio do Sul, enfim, nós espalhamos pelo Estado os recursos da emenda através da escolha da população, e isso nos deixou extremamente felizes, e por isso lançamos agora a segunda edição, no segundo ano, com a possibilidade de mais instituições participarem. Então, você que está nos assistindo agora, se inscreva lá no mateuscadorim.com.br, entenda as regras, e nós vamos ter o prazer de poder receber o seu projeto, e se tudo der certo, entregar as emendas lá, para que você possa continuar fazendo esse trabalho que você faz aí na sua região. Muito obrigado.
Não havendo mais oradores em explicações pessoais, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra sessão ordinária, conforme calendário especial, para amanhã, às 10 horas da manhã. Senhores deputados, sessão amanhã, às 10 horas da manhã. Está encerrada a presente sessão.